Os preços da soja voltaram a subir expressivamente no pregão dessa quinta-feira, dia 17 de dezembro, na Bolsa de Chicago, e as cotações, inclusive, voltaram a testar os 12 dólares por bushel, é isso mesmo. Nos contratos março, janeiro e janeiro, março e julho, o mercado fechou na casa dos 12 dólares. Se isso vai continuar, se há fundamentos que vão ajudar a sustentar esse patamar, é assunto para a gente tratar agora com o Mário Mariano, diretor comercial da Agrosoia e da Novo Rumo Corretora. Mário Mariano, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer tê-lo conosco.
Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite que podemos dividir nesse último encontro do ano, pois
Verdade.
encerramos as atividades nessa próxima sexta-feira, e poder discutir e levar essa mensagem para os nossos amigos, tanto os internautas como aqueles que nos assistem através do seu canal, indicando que batemos os 12 dólares por bushel nessa quinta-feira, numa tarde bastante especial, quando se tem ainda várias notícias ligadas ao fundamento, à demanda, clima, câmbio, e que talvez essa nosso último encontro seja suficientemente bem bom para poder trazer o melhor destaque e entendimento de toda essa movimentação ao longo do ano. Estou à disposição. Vamos adiante.
Mário, vamos primeiro entender então o que fez dessa tarde de quinta-feira ser uma tarde especial, porque o mercado de fato começou mais tímido, né? Oscilando ali entre pequenas altas e pequenas baixas, mas teve força. E me parece que isso veio depois do relatório do USDA de vendas semanais para exportação. Esse foi um dos fatores de fato a dar combustível para os preços nessa quinta, Mário?
Acertou, Carla. De fato, nós tivemos, após o relatório USDA, indicando que as vendas semanais bateu aí na casa de 1 milhão de toneladas, quando tivemos o mesmo registro de uma semana atrás, 740, e que isso implica num acumulado do ano em torno de 54, 53 milhões e 800 mil toneladas já vendidas por americanos. E isso, então, coloca todos os que estão do lado comprado ou daqueles que entendem que os estoques de passagem serão reduzidos, porque daqui para frente, até o final do ano, o volume a ser exportado para atingir a meta do governo é bem pequeno. Não só o fator exportação relatado no dia de hoje, mas também outros dois pontos bastante interessantes vêm empurrando os preços para cima na última semana. Se você perceber, cara, que o farelo de soja esta semana teve um incremento da ordem de 4%, motivado por uma greve por tempo indeterminado nos portos argentinos. Então, veja, esse aumento na Bolsa de Chicago transporta exatamente o temor que o mercado tem nesse momento de estoques reduzidos nos Estados Unidos pelo excesso de vendas que acabo de sinalizar, porque são 122 navios, 129 navios parados em portos argentinos, na qual 1 milhão e meio de toneladas estão sendo carregados, ou pelo menos deveriam ser carregados, e ao redor de 0,5 milhão de toneladas de óleo. É um volume bastante significativo para um período de greve, onde o país precisa desses dólares a ser transferidos por essas mercadorias que vão ficar paradas por um tempo indeterminado, e muito provavelmente especuladores e aqueles que temem que não tenham mercadoria imediata a ser carregado na Argentina procuraram se proteger na Bolsa de Chicago, alavancando ao longo da semana esses 4%. Um outro ponto que eu destaco ao longo da semana, que ajudou a buscar os 12 dólares por bushel no soja, grão na Bolsa de Chicago, é o esmagamento que nos Estados Unidos somou no mês de novembro 4,9 milhões de toneladas, um pouquinho menor do que os 5 milhões registrados em outubro. Então, tanto o volume de outubro quanto o volume de novembro esmagado nos Estados Unidos são, respectivamente, os terceiros maiores volumes registrados na história do esmagamento. Isso mostra que não só a demanda para exportação, mas também o mercado de produtos acabados, como óleo e farelo, tem sido também fatores de demanda que derrubam os estoques grandes que outrora acreditaram que fosse maior para o final do ano. Para finalizar esses três pontos, eu acrescento que do lado gráfico, do lado técnico, os especuladores, administradores de recursos comprados em grãos ou no complexo soja em Chicago, mais especificamente para o grão, encontraram uma resistência ao redor de 5 dólares e 80, 11 dólares e 88, melhor dizendo, até 11 dólares e 91 no vencimento de janeiro em Chicago. E com todos esses fatores altistas que acabo de citar, o rompimento ocorreu e nós chamamos isso de stop loss. Então, os vendidos saíram das suas posições, comprando junto com os outros compradores para diminuir o seu prejuízo. Por consequência, tecnicamente, unimos a força de alta junto com o fundamento e buscamos aí o patamar de 12 dólares e 7 centavos para o mês de março, o que, portanto, é um fechamento bem interessante para uma sequência de alta no curto prazo.
Trata-se, portanto, de uma combinação de fundamentos com um mercado técnico, gráfico, que se convergiram ali num mesmo ponto e promoveram esse movimento, certo? Agora, Mário, esse movimento é um movimento sustentável ou o que vai acontecer amanhã vai ajudar a gente a entender se o mercado determinou os 12 dólares como uma nova realidade ou se trata-se de um movimento pontual?
Uma pergunta bastante interessante para o momento, onde o clima na América do Sul, ele é tão importante quanto a tua pergunta no sentido da oferta. No relatório ou nos relatos mais recentes dos amigos americanos, eles indicam que há uma procura maior para embarques de soja para os meses de janeiro e fevereiro, pois os chineses estariam temerosos e não conseguiriam embarcar produtos aqui da América do Sul, sobretudo aquele que já está comprado, né, do Brasil para embarques em janeiro e também de argentinos para embarque em fevereiro, porque o clima hoje é uma dúvida muito grande se haverá safra suficiente para atender aquela demanda, ou a demanda que já ocorreu, diga-se de passagem, para embarques no mês de janeiro. Os chineses já têm 90% das suas compras, do que já foi adquirido aqui no Brasil. Para embarques nos meses de fevereiro e março, os chineses já teriam comprado ao redor de 75%. Então, essa sua demanda, num primeiro trimestre de 21, é significativa, onde já está adquirido, e se não houver o embarque, vai ficar bastante atrasado a demanda logística e que pode, porventura, fazer uma cobertura na Bolsa de Chicago. Então, esse é mais um ponto que pode acrescentar aí nessa nossa conversa inicial, indicando que a demanda também deverá ser fortalecida por produto americano, caso Argentina e Brasil não consiga desenvolver chuva suficiente para salvar uma lavoura para colheita ao redor dos meses de janeiro e fevereiro e que possa entregar o compromisso anterior aos chineses e que poderá, portanto, dar mais uma inflamada nos preços na Bolsa de Chicago. Carla.
Mário, hoje a gente trouxe aqui no Notícias Agrícolas uma análise de um analista internacional dizendo que ele acredita, inclusive, que nos próximos meses nós podemos ver uma revisão para baixo da produtividade norte-americana, que ainda estaria um pouco superestimada, podendo vir, inclusive, a reduzir a produção e, consequentemente, os estoques norte-americanos, que já são apertados nesse momento. Até porque, como você falou no começo da nossa entrevista, da nossa conversa, já há praticamente 90% do total estimado para ser exportado comprometido nos Estados Unidos. Você acha que realmente a gente pode ver essa situação? Os estoques americanos podem ser revisados ainda mais para baixo, ficar ainda mais apertados?
O entendimento sobre a estratégia da divulgação da safra americana, ela já poderia ter ocorrido no momento mais recente, tanto no relatório de outubro quanto no relatório de novembro, que recentemente ocorreu. Como isso não aconteceu, eu penso que é um pouco improvável que tenhamos uma surpresa muito maior do que já tivemos em relação à safra americana. Mas eu posso acreditar também que fatores mais importantes devem sobrepor-se a esses, como, por exemplo, o volume de recursos de estrangeiros na China tem feito com que o seu yuan, sua moeda, tenha uma valorização. Então, o lado exportador chinês deverá ser reduzido e aumentará o seu potencial de compra. Então, é muito provável que do lado da moeda sobressaia-se uma intenção de compra muito maior do que um pequeno ajuste ou um ajuste que, porventura, venha a ocorrer na produção de soja americana. O que eu quero, na verdade, introduzir é o assunto com um tema bastante presente nos últimos dias, que inclusive é a valorização do real aqui no Brasil frente à moeda americana. Nós estamos vivendo um momento muito semelhante ao chinês, onde a entrada de investidores estrangeiros aqui na B3 para ações é um dos maiores. Ao longo do ano, nós já temos aí uma entrada ao redor de 110 bilhões de reais. Né? Só no mês de novembro, em dólares, 25,7 bilhões. É o maior volume, é o recorde. Vamos voltar agora do lado chinês. Se ambas as moedas tiverem este fortalecimento, o seu poder de compra aumenta. Então, é muito provável que o chinês, através da sua moeda, possa ter um poder de compra maior de produtos, seja americano, seja brasileiro. Então, eu penso que a sua pergunta, nesse momento, ela é válida, contudo, há outros fatores que compõem um poder de compra muito maior do que apenas um ajuste menor de 400 ou 500 mil toneladas da produção americana, cara.
Certo. Mário, enquanto isso, como é que fica todas essas informações num período onde, tradicionalmente, a gente vê os mercados se ajustando, esses fundos estão em posições compradas, né, recordes, especulando, tentando entender também que direção o mercado vai tomar, num período em que é, tradicionalmente, um período mais lento para os mercados ou mais esvaziado de notícias, que é o final do ano. Qual a sua perspectiva aí para a gente, para as próximas semanas, para a gente encerrar esse ano? Isso deve ter algum impacto? Deve promover algum ajuste de posições para os traders estarem bem preparados para começar o novo ano?
A questão dos fundos é muito importante. Eu venho conversando com vocês nos últimos encontros e citando exatamente um ponto importante que, para mim, é valorizado e talvez tenha passado em branco em algumas análises. Fundos comprados vêm aumentando sucessivamente a sua participação no complexo soja. A avaliação desses fundos é exatamente o lado especulador que tem maior velocidade na decisão de fazer uma alavancagem nos mercados futuros, atingir os seus objetivos. Eu vou até citar para você aqui um acúmulo. Vamos lá. Chicago, no início deste ano, $9,75 bushel para vencimento no mês de março. É o segundo vencimento na Bolsa de Chicago. De $9,75 no início do ano, ele caiu para $8,25, com a dúvida se os chineses teriam, de fato, a cobertura do acordo da primeira fase com os americanos, e essa queda somou 18%. Mas na sequência, lá para o mês de março e abril, quando a pandemia começou a tomar um pouco de força e criou-se força ao longo de um período, os mercados voltaram a fazer compras numa expectativa de redução de safra, porque o Brasil já teria vendido bastante significativamente e também, consequentemente, a confirmação dos chineses comprando ávidos volumes, não só de soja, como de milho e também de proteínas. O preço da soja subiu para $12 atuais, o que, somado o período, né, do menor preço, $8,25 para o atual, equivale a uma alta de 31%. A somatória desse período foi exatamente a mobilização dos fundos iniciando um processo de compra, sabedor de que os mercados estariam preparados a fazer uma volatilidade de alta. Hoje, né, estamos aí no dia 17, provavelmente os fundos deverão reduzir as suas posições compradas para fechar o ano e selar essa lucratividade grande e alta ao longo de todo esse processo. Então, especificamente, através de fundos, é muito provável que enxerguemos nos próximos dias uma realização de lucro, talvez, muito provavelmente, na próxima semana, porque atingimos o objetivo. O gráfico agora diz que, tecnicamente, o mercado tem força para buscar patamares de $12,40, mas nós precisamos que o fundamento esteja empurrando o lado técnico, mas os fundos provavelmente vão querer o maior ganho possível ao longo dos próximos 6-7 dias úteis e procurar uma realização de lucro a partir de então. Portanto, os fundos deverão iniciar um processo de realização de lucro do excesso volume comprado no complexo soja, Carla.
Mário, a gente sabe que nesse período a gente vai estar no Brasil definindo, na América do Sul, definindo o potencial produtivo das lavouras, né? Hoje a gente olha para o Brasil com esse peso da irregularidade climática, algumas preocupações para a Argentina, para Paraguai. Como é que você vê a chegada da nova safra sul-americana ao mercado no início do próximo ano? Te traz também preocupação? A gente já tem um comprometimento dessa oferta considerável. Como é que você vê a chegada dessa nova safra ao mercado?
Estive conversando com você, fazendo uma saudação antes de entrarmos no ar, e comentei que fiz uma viagem recente, semana passada, para o Mato Grosso. E no meu percurso de 3.900 quilômetros de carro, eu não recebi chuva além do que duas, uma na ida e outra na volta. Será que de fato as chuvas, tanto para os estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, que caíram nesta semana foram suficientes para poder melhorar as lavouras? Nesse momento a minha resposta é bastante cética, porque estando presente lá no Mato Grosso, na região ali do Médio Norte, eu percebi que entre Diamantino, Mutum, Tangará da Serra, a região chamada Desiolândia, que fica entre Diamantino e Tangará da Serra, eles tiveram problemas sérios de chuva, assim como o Oeste, Campo Novo do Parecis, Brasnorte, Sapezal. As chuvas que ocorreram nos últimos dias, de fato, trouxeram sim, uma melhora significativa, porque já haviam lavouras com 19 dias, 20 dias sem chuva, e essas chuvas que vieram recentemente deu uma aliviada boa. Porém, pela falta do estoque hídrico no início do plantio, se as chuvas persistirem mansas, pequenas, leves nos próximos dias, teremos sim uma preocupação muito grande em termos de produtividade. E eu não sou nenhum engenheiro agrônomo para poder dizer sobre o que isso trará em termos de prejuízo daqui para frente, mas com os produtores com quem conversei ao longo daquela semana, cara, todos eles são muito céticos em afirmar que uma produção seria maior, porque são 36 anos, né, de estrada, de produção naquela região que eu participei e que teve bem pouca chuva este ano. Então, aquele que já está calejado dentro do Mato Grosso, plantando nesse período longo, viu pouca chuva, está preocupado e sabendo que o rendimento deverá ser reduzido. Quando você me questiona sobre essa questão da safra entrando para o próximo ano, eu até vou apontar que para o Mato Grosso a percepção do americano não é de tamanho prejuízo, tanto que eles estão indicando ainda uma produção ao redor de 133 milhões de toneladas, quando algumas empresas aqui no campo brasileiro já estão estimando 128 milhões de toneladas, uma diferença de 5 milhões que faz muita diferença no sentido de que a oferta reduzida da América do Sul esse ano colocará um mercado na Bolsa de Chicago com uma tendência de alta mais longa, mais prolongada. E eu queria fazer um contraponto na sua pergunta antecipadamente, dizendo que hoje a preocupação comparado com o Brasil, o americano enxerga como a estratégia de alta na Bolsa esteja mais voltada para a preocupação argentina. Porque a preocupação argentina sobre o maior fornecedor de farelo para o mundo fará com que tenha uma redução dessa demanda e muito provavelmente essa demanda cairá no colo americano. Portanto, aquele que está através de fundos, hedgers de compra ou mesmo os de vendas, olham e entendem que o mercado argentino nesse momento é muito mais preocupante em termos climáticos do que o brasileiro. Então, Carla, recebi hoje relatos indicando que devemos ficar atentos a chuvas na Argentina e também essa preocupação com a paralisação nos portos, que está mais preocupante do que o brasileiro. E só para finalizar essa questão, os preços aqui no Brasil estiveram paralisados nos últimos tempos por conta desta receita dólar, Chicago e prêmios. E os prêmios para os embarques em janeiro e fevereiro não tiveram mudança nenhuma. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinha e nos últimos 25, 30 dias os prêmios são muito semelhantes ao de um mês atrás. Portanto, a evidência hoje, e é certo que teremos dificuldade de entregar os compromissos nos meses de janeiro e fevereiro, não interferiram nos prêmios, mas sim é a vez da Argentina dizer, olha, tenho ou não tenho produto para entregar para vocês janeiro, fevereiro e março. Isso sim é que fará com que o americano entenda que a tendência de alta na bolsa será muito maior do que apenas o que eles já entendem como produção brasileira em torno de 128 ou 130 milhões de toneladas, cara.
Certo. Era justamente isso que eu queria entender. Se o mercado já absorve uma safra de soja que fica para o Brasil entre 128 e 130 milhões de toneladas. Mário, falando em Brasil, quando a gente olha para o andamento, para as projeções de mercado, de preços, de negócios, O dólar é uma questão que te preocupa? A questão cambial é um ponto central para o produtor brasileiro em 2021?
Olha, eu não tenho como responder se isso é uma preocupação, mas eu vou colocar os dados que eu consigo coletar para poder transferir e cada um tirar sua conclusão, pois entendendo um ponto importantíssimo hoje. Eu já citei que no mês de novembro, a entrada de capital estrangeiro para investimento na Bolsa B3 de ações é histórico, 25,7 bilhões de reais. A somatória de entrada de capital estrangeiro aqui no país derrubou bastante a cotação do câmbio, que hoje está ao redor de 5,06 dúzia. Né? Comparado aos 5,97 que nós vimos, a questão aí de uns 60 e poucos dias atrás, nós temos uma valorização do real da ordem de 18%. Isso me parece bastante significativo, pois nesse momento você vê Bolsa de Chicago em alta, o real se valorizando, caindo com o dólar, aumentou o valor em dólares no ativo do produtor. Então, um mês atrás, 60 dias atrás, esse ativo valeria porque será recolhido lá no mês de fevereiro e março. Sim. 23 dólares. E hoje encontra-se compradores ofertando 24 dólares e meio para a região do Médio Norte. Então, neste momento, com a valorização do real, teremos, sem dúvida nenhuma, um aumento, um ganho, né, em dólares para o país e, por consequência, no ativo do produtor. Eu quero citar, inclusive, um outro fator, que não foi só a entrada dos recursos de estrangeiros no mês de novembro que derrubou a moeda real. Ao longo do processo de captação de recursos do governo brasileiro, ele buscou, através de seus no mercado internacional, através de títulos de 30 anos, 2,5 bilhões de dólares. Né? Isso mostra, Carlos, que no período de pandemia, aqueles 8% que muitos países da Europa, e até mesmo a previsão do Brasil, de reduzir, de perder o seu PIB, caiu para 3,5% numa recente avaliação do Banco Central, e que teremos ao redor de 3,8% o aumento do PIB brasileiro no próximo ano. Então, o investidor estrangeiro que está entendendo que, mesmo com taxas de juros menores aqui no país, mas com esse fortalecimento da economia andando nesse último trimestre, iniciou-se um processo de entrada de recursos e que fez com que o dólar tivesse essa queda. Portanto, eu penso que a moeda valorizada do real vai trazer um ativo para o produtor brasileiro de maior ganho e, por consequência, do Brasil também. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para esclarecer.
Não, era exatamente isso que a gente precisava entender. Porque o que a gente viu acontecer nos últimos dias, né, Mari, com essa desvalorização do dólar frente ao real, foi, de fato, uma correção dos preços no mercado brasileiro. No entanto, a gente viu que as médias continuam muito altas e que tendem a continuar altas, e que esse equilíbrio com os ganhos em Chicago, ele veio, né? Ele veio naturalmente, era uma coisa que vocês já vinham, né? Você e os seus outros colegas analistas já vinham sinalizando a possibilidade de acontecer, e de fato aconteceu, né, Mário? Então, acho que a gente tem uma safra ainda pela frente, mas a gente tem muitas decisões já tomadas pelos produtores. Por isso que as próximas decisões também vão exigir muita cautela e muita estratégia e planejamento, né?
Certeza. Eu quero fazer uma correção aqui. O crescimento do PIB para este ano 2020, ele é negativo na ordem de 4,4% e não 3,3%, conforme eu mencionei ainda há pouco.
É verdade.
Sobre a questão da safra, ela é muito clara e, por ser o Brasil um país de dimensões continental, quando nós falamos de Mato Grosso, talvez não seja a mesma situação para o Rio Grande do Sul, que no ano passado teve um problema muito sério de ordem climática e foi totalmente inverso para o padrão climático de produção do Mato Grosso. Então, talvez essa fala, e eu estou tentando direcionar uma resposta a nível macro para poder trazer a todos os produtores que nos assistem e ouvem e que ele possa tirar uma conclusão. Mas os fundamentos da ordem internacional, da ordem cambial e oferta e demanda, ela muito provavelmente trará a todos a mesma receita de sucesso. E sobre o seu ponto ou contraponto no sentido do acerto sobre uma previsão de redução do dólar sobre o real, isso não é um privilégio meu. Nós temos assistido ao longo de todo o ano uma quantidade imensa de produtores fazendo vendas de soja em reais, casando com dólares, comprando insumos para poder pagar um preço menor quando tivesse ou quando chegar a data do pagamento. E isso nós comentamos em várias vezes e é um dos grandes fatores de ter elevado significativamente o índice indicador de compromisso de venda futura da produção brasileira, cara. Sim. Então, isso não é um privilégio, não é uma lógica nossa, mas é meio que generalizado, né? O descolamento foi muito grande e eu realmente tive a intenção de trazer a vocês exatamente essa avaliação aqui, olha. O início do ano nós tínhamos um dólar, ou melhor, um real de quatro... Vou corrigir. Um dólar de 4,025, que chegou até R$ 5,97 para um dólar, e agora caiu para 5,06. Então, você vê, é uma volatilidade muito grande. São 33% do menor para o maior preço ao longo de um período curto, que fora do mês de janeiro até o mês de agosto ou setembro recentemente. E agora, essa valorização do real. Então, o produtor viu que havia uma possibilidade boa de adquirir insumos para a safra que foi plantada por um preço dolarizado, que ele vendesse a soja em reais, correndo risco cambial, sim, mas bastante confiante e certo de que poderia ser uma receita de sucesso e agora se confirmou. É isso, cara.
É isso. Mário Mariano, te agradeço muito pela companhia, não só nessa quinta-feira, mas durante todo 2020, mais um ano, né, que estamos juntos, não só eu, mas toda a equipe do Notícias Agrícolas. Você é sempre em contato comigo ou com o Alex, mas de indiretamente com toda a nossa equipe também, já há muitos anos. Te agradeço por 2020, um ano que foi tão desafiador para todos nós, né, mas ainda bem que conseguimos levar adiante o nosso trabalho. Te agradeço de coração, te mando o meu abraço mais sincero e apertado. Espero que possamos estar juntos logo. Te agradeço mais uma vez por saber, principalmente que em 2021 também estaremos juntos novamente, Mário Mariano.
Eu também agradeço você por poder ter acreditar que as notícias que nós coletamos ao longo de todo o ano e divulgamos para o seu povo que assiste, o povo do campo, aquele que é o nosso sustento, foi o suficientemente bom e conduzido para uma boa leitura de mercados e que pudesse cada um, à sua maneira, criar as suas estratégias de negócio. Essa confiança eu agradeço e também complemento dizendo que já estamos juntos, né, Carla? Provavelmente há uns 17 ou 18 anos, não só neste canal, como em outros também. De qualquer forma, é para poder dizer que é uma parceria bastante interessante, onde intrinsecamente nós temos valores a poder pactuar, trocar, e também poder, no final de um ano bastante difícil como esse, dizer, ainda bem que nós podemos, neste final de ano e neste final de mês, nos congratularmos e dizer obrigado por ter dado a oportunidade de chegar até o mês de dezembro, vivo com boa saúde, e dizer obrigado a todos por ter tido a paciência de poder entender aquele recado que eu, ao longo do ano, tive intenção de poder conduzir e trazer a vocês, ou levar a vocês, a melhor proposta possível na realização dos seus negócios. Um abraço, até que 2021 nos abrace.
Que assim tchau, tchau. Seja. Tchau, tchau, Mário. Um grande abraço para você, para toda a sua equipe. Até a próxima.
Obrigado.
Mário Mariano conosco nessa tarde de quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Estamos quase concluindo esse ano. Temos ainda alguns dias de mercado pela frente. A gente vai continuar monitorando tudo para você por aqui. Bom, mercado então alinhando uma série de fatores nessa quinta para voltar a subir e a subir expressivamente. Mercado fecha então com ganho de mais de 15, 16 pontos nos principais contratos, já a gente vai ver as cotações, sinalizando um reflexo da demanda forte por exportação dos Estados Unidos, 90% do programa exportador de soja dos americanos já está concluído, ou seja, 90% do volume estimado para ser exportado já está comprometido com as vendas. Nós temos uma demanda interna, o esmagamento está forte nos Estados Unidos, a China volta a comprar soja norte-americana, nós temos ainda preocupações com o clima nos Estados Unidos, nós temos uma greve na Argentina, enfim, uma série de fatores que se alinharam, então, portanto, nessa quinta-feira para resultar em ganhos bastante expressivos e levar os preços de volta aos 12 dólares por bushel. Como explicou o Mário Mariano, a gente tem terreno para manter, esse patamar de preços, mas isso está muito atrelado também ao que vai acontecer, principalmente com o clima na América do Sul nas próximas semanas. E mais do que isso, a gente tem que olhar também para a questão técnica, ao lado das questões fundamentais e do comportamento dos fundos, dos especuladores, como é que eles vão se comportar, principalmente nesse período do ano, onde é típico um movimento de realização de lucros, de ajuste de posições para fazer esse encerramento de 2020. A gente vai monitorar tudo por aqui. Para o Brasil, claro, ponto central na questão cambial. Isso vai ser determinante para que você possa fazer bem a sua comercialização e começar 2021 com boas estratégias, com um bom planejamento. Vamos ver como ficaram os preços na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. A soja fecha para janeiro com 12 dólares e 1 cento por bushel, uma alta de 17 pontos, mais 75. O março fecha com 12 dólares e 5, subindo também 17 pontos e 75. O julho, 12 dólares e 3, com alta de 16 pontos. E o agosto, 11 dólares e 79, subindo 15 pontos e meio. Se a gente passa para os preços do milho, a gente vai ver as cotações também fechando em campo positivo. O março fecha com 4 dólares e 32, subindo 5 pontos. O maio, 4 e 34, mesmo fechamento para o julho, também 4 dólares e 34 centos por bushel. E o setembro, 4 dólares e 18, altas de 2,75 a 5 pontos. Concluindo com os números do trigo. Trigo também fecha com bons ganhos, o março 6 dólares e 9, o maio também 6 dólares e 9, o julho 6 dólares e 2 centos por bushel e o setembro 6 dólares e 5. As altas ficaram entre 7,5 e 10,75 nos principais contratos negociados lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.